Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 13 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Vamos lá, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece, né, das notícias na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo, e vai ter o seu espaço, vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988291029 e também vai poder, logo mais, participar pelo telefone 3675-2000. Para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto também está se preparando, ele bem municiado, para trazer as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já ele pinta aí, o nosso repórter Coutinho Neto. Inclusive, entre as notícias de Coutinho hoje, ele vai trazer o caso aí de um falso médico, né? Se não me engano, que foi preso. Coutinho é quem tem as informações. Olha, hoje, finalzinho do programa, a gente faz aquele sorteio, hein? Hoje é o sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, tá bom? Final do programa. Aí você manda, envia aí o seu nome completo para o WhatsApp 988291029, na frente, papel de parede, né? Na frente do seu nome, você escreve papel de parede. E aí nós sabemos que você quer participar, tá? De preferência, pessoas ainda que não ganharam nessas promoções aqui no jornal. Nem do Vale Compras, nem isso. Que a gente não pode, num curto espaço de tempo, dar diferentes prêmios para a mesma pessoa, tá bom? A gente tem que abrir espaço para quem não ganhou nada ainda aqui. Olha, são 12 horas e 12 minutos. O Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Supermoda! Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí. Transporte coletivo, ônibus voltam a circular hoje em Teresina. Meio Norte, Teresina.
Jornal Meio Norte de Teresina, em todo o Piauí. Apenas 52 cidades podem dispensar máscaras.
Diário de Pernambuco, investimento. Mais de 9 milhões de reais para obras na Mata Sul.
Jornal do Comércio do Recife, sem folia, turismo cai.
É, porque lá não teve carnaval, né? Parece que não vai ter. Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza festeja 296 anos de fundação, portanto é a capital do Ceará aí, festejando, né, esses 296 anos de fundação. Parabéns aí ao povo de Fortaleza.
Gazeta de Alagoas de Maceió, afastamento de candidatos. Justiça manda excluir suspeitos de fraudes e convocar excedentes de concurso da PMAL.
Pois é, é a PM de Alagoas, isso, né? Vamos de jornal imparcial de São Luís, Maranhão. Baixada Maranhense. Secretários vistoriam obras de construção do complexo rodoviário na MA-211.
Correio de Sergipe de Aracaju, alta. Transporte intermunicipal tem tarifa reajustada em 20% em Sergipe.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Plataforma segura, veja os benefícios para quem se cadastra na conta gov.br. Inclusive você pode baixar o aplicativo, né? gov.br. Entra aí no seu App Store, né? Ou seja no que tem iOS, né? Sistema iOS ou Android, baixa aí o aplicativo e lá você vai fazer o seu cadastro. É importante, ajuda mesmo em diversos benefícios aí.
É. Correio do Povo de Porto Alegre, Câmara aprova anistia a gestores que não investiram o mínimo em educação.
Que bonito, hein? Um gestor que não investe em educação, Marcos, eu vou lhe falar, ele não quer ver o seu, seja seu município, seu estado, né? Com cada vez mais pessoas estudadas. Não é isso, governador Rui Costa? Aqui na Bahia que eu digo, hein? Os piores índices do IDEB. Vamos lá, Marcos. Estado de Minas de Belo Horizonte, precisamos recuperar a alegria de BH.
Valor Econômico de São Paulo, Finanças. Itaú anuncia joint venture com TOTVIS para ofertas de serviços financeiros.
E Jornal Popular de Goiânia, Prefeitura terceiriza serviços do Mutirama e Zul. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouco você pode participar aqui no programa, falar conosco ao vivo pelo 36752000 ou enviar sua mensagem escrita para o 988291029. Tá bom? Esse é o WhatsApp da Gabi. Olha, são 12 horas e 17 minutos, vamos de informação. O Hospital Regional Costa do Cacau realiza mais uma vez captação de múltiplos órgãos. É isso mesmo. Então, na última sexta-feira, dia 8, equipes multidisciplinares do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, auxiliaram um médico cirurgião da Central Estadual de Transplantes da Bahia durante mais uma captação de múltiplos órgãos. Este é o segundo procedimento realizado na unidade hospitalar em 2022. A enfermeira Naama Ramos e Silva, integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Costa do Cacau, né? Ressalta a compreensão familiar para a doação de órgãos. Ela diz, a captação só foi possível graças à decisão da família do doador, que decidiu pela continuidade da vida, dando oportunidade àqueles que aguardam na fila por transplante, disse a enfermeira Naama. A Naama Ramos expressou gratidão à família do doador e comentou: agradecemos à família que, mesmo diante da saudade, deu esta chance de recomeço para aqueles que aguardam uma doação. Existem pessoas que, mesmo partindo, conseguem fazer a diferença na vida dos outros. Por isso, são inesquecíveis. A saudade que elas deixam é proporcional ao bem que fazem. É isso mesmo, viu? Eu concordo plenamente. E, de acordo com a enfermeira, a captação de múltiplos órgãos contou com a fundamental participação de diversos agentes, setores e equipe multidisciplinar do hospital. Somente com o envolvimento de todos é possível fazer a diferença, desde o acolhimento à família, no momento do luto, até a sensibilização e esclarecimentos sobre todo o processo de doação, transplante, fundamental para salvar vidas, destacou então a enfermeira Naama Ramos e Silva, que faz parte aí dessa Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Costa do Cacau. Em relação à segurança na captação, para você entender, o Hospital Costa do Cacau segue a orientação da coordenação do Sistema Estadual de Transplantes da Bahia, resguardando o nível máximo de segurança no serviço de captação, inclusive com ajustes necessários para o fluxo desse procedimento. É feita a coleta do material biológico do doador por meio do exame PCR para detecção da COVID. Caso o teste apresente resultado negativo, como foi o caso desse paciente, a doação prossegue. Caso dê positivo, a captação é suspensa de imediato, né? E graças a Deus, neste caso, o resultado do PCR, né, para a COVID deu negativo. Então, pôde ser feito sim a captação dos órgãos, que consequentemente, né, graças a Deus, vai aí para algumas pessoas, porque quando você faz a captação de múltiplos órgãos, Marcos, esses diversos órgãos, por exemplo, coração, rim,
fígado,
córneas, podem ir para diversas pessoas.
Verdade, sim.
O fígado, por exemplo, ele é dividido, você sabe, né? Pode beneficiar mais de uma pessoa, até mais de duas, né? Coração só vai para uma pessoa, são dois rins, um pode ir para cada pessoa, diferente, né? Um para cada pessoa. Então, assim, gente, as córneas acontecem a mesma coisa, isso é muito importante. Você não tem noção, né, o quanto a doação de órgãos é importante, assim como a doação de sangue. No caso da doação de sangue, você que é adulto, é maior de idade, pode procurar um hemocentro e fazer sua doação, né? De períodos em períodos, mulheres e homens. No caso da doação de órgãos, você é bom em vida, é bom você deixar claro para sua família, olha, caso aconteça alguma coisa comigo, pode doar. E, obviamente, é a família quem decide, né, Marcos?
Uhum.
Então, vai aí da conscientização da família. A gente sabe que é difícil perder um ente querido, mas quando você libera a doação de órgãos, você pode ter certeza que vai vir depois algo muito bom no seu coração e saber que salvou vidas, tá? São 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto, mas também falar de coisa boa, viu? Também continuar aqui falando de algo bom, porque Ilhéus, Conquista e Teixeira de Freitas estão entre as 10 melhores cidades da Bahia para negócios, não é isso, Marcos Bezerra?
É isso aí. Ilhéus, no sul da Bahia, e Teixeira de Freitas, no extremo sul, estão entre as 10 melhores cidades do interior do estado para empreender ou abrir um negócio, segundo publicação do Correio 24 Horas. Para montar a lista, o veículo recorreu a informações das cidades constantes da ferramenta Radar Sebrae. Ilhéus tem como ponto forte o setor turístico aquecido e a produção de cacau e de chocolate. Dentre as tendências de mercado para pequenos negócios citadas pelo Sebrae, estão os segmentos de floriculturas, souvenirs, bijuterias e artesanatos. Teixeira de Freitas é citada pelo seu crescimento e proximidade com estados do Sudeste. Dentre as tendências de mercado, são citados os segmentos de comércio de tecidos, bar e restaurante, lavanderia e serviços advocatícios. Dentre as 10 cidades, algumas estão entre as mais fortes nas economias do estado, a exemplo de Vitória da Conquista e Feira de Santana. O raio-x de cada uma das cidades foi preparado para o Correio com base em informações que constam na plataforma.
Pois é, então voltando a falar de Ilhéus, né, que destaca aí, a ferramenta destaca os segmentos de floricultura, souvenirs, bijuterias e artesanatos, mas eu acredito que também há mercado para outros segmentos, viu, Marcos? Ilhéus ainda, os ilhéenses sentem falta de diversos tipos de lojas.
Verdade.
Aqui, né? Teixeira de Freitas, né, minha cidade querida, conheço bem o comércio de lá, comércio pungente, realmente cada dia cresce mais, e recentemente conversando com familiares e amigos, eles estavam dizendo que ultimamente o comércio deu um boom novamente, viu, Marcos, abrindo novas lojas, né? Cada vez mais se abrem farmácias, e recentemente abriram, né, dois grandes atacados, né, de mercado, tem a rede Atacadão, tem a rede Mateus, está abrindo o Açaí, mais uma outra rede também que eu me esqueci agora o nome, e tem um outro. São cinco, vão ser cinco no total, né? Já tem dois ou três abertos. Tem mais dois para abrir. E Vitória da Conquista, a gente sabe, né, que o comércio também muito pungente. Conquista que já tem dois grandes shoppings, né? Diversas lojas, diversos segmentos, bares, restaurantes. Então, graças a Deus, a Bahia, temos aí diversas cidades que geram mesmo emprego e renda, né? Feira de Santana também é uma delas. Então, eu fico muito feliz com isso e ver que a nossa economia está, sim, reagindo e que continue dessa forma. Ilhéus só precisa ser ser mais cuidada pela gestão municipal, né? Isso é uma realidade. Teixeira de Freitas também vem passando por questões também em relação à gestão municipal. As pessoas reclamam muito de buraco, né? É o caso de Ilhéus. Depois que se reclama muito em Ilhéus, aí lembram de tapar os buracos. Porque, por exemplo, Kátia é sempre citada, né, pelo pessoal da prefeitura, que é muito chata, fala muito. Mas é uma realidade, gente. A gente tem que falar, a gente está aqui para abrir espaço para o povo. O programa Jornal do Meio Dia está aqui para isso. Inclusive, né, graças a Deus, a Secretaria da Inatividade parece que é deixar de ser inatividade. Depois de tanto cobrar ali aquela Rua Coronel... É, ali no Pontal, quando você entra na Drogazil, passa pela
Velanes. Pontal Praia Hotel.
Exato, na entrada no antigo Praia Hotel. Graças a Deus, ontem lembraram, depois que eu cobrei muito, de tapar os buracos. Uhum. Aleluia. Mas para falar nisso, hoje ainda tem um texto aqui de um morador iliense que me chamou muita atenção, sabe? Falando do Pontal. Eu vou ler isso para vocês ainda hoje na íntegra, tá? Porque a gente tem que ter consideração, né, com quem escreve um texto assim, desse tipo. Eu vou ler na íntegra hoje ainda para vocês. Mas olha para você ver como as coisas ocorrem em Ilhéus, coisas absurdas. Aconteceu de novo. É. Vou trazer aqui o texto do blog do Guzmão, né, que árvores com ninhos de maritaca são derrubadas de novo. Então, vou trazer o texto aqui do blog do Guzmão na íntegra. Aconteceu novamente, dessa vez longe da Avenida Soares Lopes. O governo Marão voltou a derrubar árvores que serviam como refúgio de maritacas. O crime ambiental ocorreu nesta semana em frente à creche da Avenida Nossa Senhora Aparecida, naquela avenida chamada Antiga Barreira, né? Que todo mundo fala na Barreira. Pois é, pássaros mortos já aparecem em alguns quintais. A Secretaria de Meio Ambiente foi transformada numa repartição que apenas despacha licenças ambientais, muitas bem questionáveis. Diz aqui o texto do blog do Guzmão. Política ambiental de conservação inexiste. Por qual motivo a superintendente Joélia Sampaio não levou à frente o programa municipal de arborização urbana, cujo primeiro passo, o inventário, foi viabilizado no período de José Nasal, né, que era vice-prefeito e atuava muito aí na Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Guzmão? Aí faz a pergunta, né, por qual motivo não levou à frente esse programa municipal de arborização urbana? Se o programa não tivesse sofrido interrupções e abandono, indivíduos arbóreos sensíveis, como as duas árvores em frente à creche, seriam tombados, no sentido de conservar, né? Ao invés de erradicados. Enquanto isso, o secretário José Victor Pessoa e a superintendente dos pãezinhos recheados, para agradar o prefeito, trocam acusações graves em emissoras de rádio. Que coisa, hein? Licenciamento de areal em área de preservação permanente e liberação de eventos mediante, entre aspas, distribuição de ingressos para os mais chegados vieram à tona. Haja merda no ventilador. Esse texto aqui que eu acabei de ler é um texto que está lá no blog do Guzmão, é uma matéria, né? Eu li na íntegra para vocês, porque eu fico assim chocada, Marcos. Por que derrubar tanta árvore, principalmente aquelas que servem de abrigo para as maritacas? É. Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. E aí eu pergunto para o Preserve Ilhéus, já estão sabendo disso, Preserve Ilhéus? O povo, né, os integrantes do Preserve Ilhéus já estão sabendo disso? Que coisa, hein? E aí eu relembro para vocês que esse caso aí lembra, né, a derrubada das amendoeiras na Avenida Soares Lopes em julho de 2020. Teve impacto, né, sobre as maritacas que se abrigavam naquelas árvores. Inclusive, esse fato ganhou repercussão nacional, passou em diversos veículos de comunicação e telejornal, saíram em sites como o UOL e outros. Imagens dos pássaros desorientados ou mortos apareceram em reportagens em televisão, né, até no perfil de famosos, como a cantora Anitta, que postou lá e questionou algumas coisas. Pois é, esse é Ilhéus, né? Se não tivesse comerciantes, empreendedores que realmente querem ver o crescimento da cidade, a cidade estava de mal a pior, né? Porque você vê que aqui a iniciativa privada é que realmente está elevando a cidade. Um exemplo é o mercado imobiliário. Eu tiro o chapéu aí para as construtoras que estão cada vez mais construindo diversos edifícios residenciais, né, condomínios, e gerando também emprego e renda e atraindo pessoas de outras cidades, de outras regiões, de outros estados que querem morar na praia, que querem viver na praia. Então é a iniciativa privada que realmente eleva o município de Ilhéus. Que a gestão municipal, meu amigo, tá com nada, viu? Tá com nada. Bem, 12 horas e 29 minutos. Rapidamente passando por Itabuna, Marcos Bezerra. Lá o povo está recebendo, né? 40 mil quilos de peixes em kits da Semana Santa. Não é isso?
Isso aí. A Prefeitura de Itabuna distribuiu na terça-feira 20 mil kits da Semana Santa para famílias inscritas no Cade Único e no Auxílio Brasil. Cada beneficiária recebeu 2 quilos de peixe corvina e uma cesta com arroz, leite de coco, dendê e caixa de chocolates. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza coordenou a distribuição, que foi feita em 4 pontos da cidade. A secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, explicou que iniciativas como esta e outras executadas pelo governo municipal tentam reduzir o sofrimento de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, condição agravada pela pandemia de Covid-19.
Que bom que lá em Itabuna, né, Marcos? Uhum. É tradição, né? É tradição... É um horário.
Mas tá tudo certo aqui.
Ok. É tradição essa distribuição. E que bom, né? Que lembram aí de fazer essa distribuição de kits. É muito importante, gente, essa distribuição de kits na Semana Santa, né? O que muita gente que segue a tradição aí da Semana Santa, na sexta-feira não come carne vermelha, né? Prefere aí a carne branca ou peixinho. E tem gente que não tem condições de comprar. E é muito importante as prefeituras fazerem esse trabalho, né?
É verdade.
Aqui não vai ser distribuído, Ilhéus?
Não ouvi informação ainda sobre.
Também não. É. Não. Não lembraram, né? Secretaria de... Que é, o nome é Secretaria de Desenvolvimento Social, né?
É.
Na prática não existe isso, infelizmente. Bem, 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Tô rindo, gente, porque nos bastidores aqui no intervalo é coisa. Este Marcos Bezerra.
Ai, ai.
Bem, vamos colocar o nosso repórter Coutinho, acionar ele, né? Que vai fazer a primeira entrada aqui hoje no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ótima quarta-feira e bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Para você que está aqui sintonizado na Gabriela FM acompanhando o Jornal do Meio Dia, também tenha uma ótima quarta-feira. A nossa viatura virtual da Gabriela FM vai embarcar agora com muitas notícias de polícia, não só em Ilhéus, em Itabuna, mas também em toda a nossa grande região. Vamos começar o nosso giro policial no município de Itabuna. Um homem em situação de rua foi encontrado sem vida, com marca de tiros, no bairro São Caetano, naquele município. Este fato aconteceu no início da manhã de ontem, terça-feira. A vítima foi identificada como Alex Santos Vasconcelos, de 26 anos de idade. Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram informadas sobre a ocorrência e encontraram o homem já sem vida, debaixo de uma maquise na Avenida Manuel Chaves, onde provavelmente estava dormindo. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Itabuna. De acordo ainda com a delegada titular Magda Figueiredo, a vítima tinha passagens por crimes de furto cometidos em Ilhéus e também em Salvador. Município de Ilhéus, um homem conhecido apenas pelo apelido de Jebinho foi assassinado por disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Vila Nazaré. Vila Nazaré fica localizada na entrada aqui da cidade de Ilhéus, um pouco antes da estação rodoviária via BR-415. A vítima era cadeirante e foi baleado por um indivíduo alto, trajando camisa vermelha e que chegou ao local do crime a pé. Segundo informações da Polícia Militar, Jebinho chegou a ser socorrido por populares para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu, antes mesmo de dar entrada no centro cirúrgico. Olha, em nossa região, a Polícia Militar da 61 CIPM prendeu 3 homens e apreendeu drogas e armas na tarde de ontem em um local conhecido como Favelinha, no município de Aurelino Leal. Conforme a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que 3 homens estariam exibindo armas de fogo e coagindo moradores daquele local. Uma guarnição se deslocou e realizou a abordagem dos suspeitos. Com o trio, a Polícia Militar apreendeu 3 pistolas, sendo 2 calibre .40 e uma calibre 380. Várias munições também foi apreendido nesta operação. Maconha, pedra de crack, uma balança de precisão, R$ 70 em dinheiro e um pacote de embalagem, além de um caderno de anotações do tráfico. Os suspeitos, juntamente com as armas e drogas, foram apresentados aqui na Delegacia de Polícia da 7ª Corpim, em Ilhéus. Olha que fato estarrecedor aconteceu em nossa região. A Polícia Civil de Itapetinga e também a Polícia Civil de Potiraguá prenderam em flagrante um homem de iniciais, MASNA, 34 anos de idade. O relato é o seguinte: este homem é formado em medicina na Bolívia, porém, sem carteira do Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, no interior do Hospital Maternidade de Potiraguá, onde ele foi preso. Ele foi preso se passando por outro médico. Os policiais civis surpreenderam o investigado como o único médico plantonista no interior do referido hospital, se passando pelo médico Dr. MS, inclusive portando em seu bolso o carimbo com o CRM do Dr. MS. A diretora do hospital confirmou que o investigado se identificava todo o tempo como Dr. MS. Foram apreendidos o carimbo do médico, Dr. MS, e 3 fichas de atendimento ambulatorial e emergencial de pacientes preenchidos, carimbados e assinados pelo investigado. O médico falso foi conduzido e autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina e também falsa identidade. Que absurdo este, pior. Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, é uma direção de unidade hospitalar que não tem todo o cuidado de saber, de averiguar quem são os seus profissionais responsáveis pela saúde pública do seu município. Tem que abrir uma sindicância também neste Hospital Maternidade da cidade de Potiraguá para apurar este caso ainda mais a fundo. Daqui a pouquinho a nossa viatura retorna com novas notícias de polícia no Sul, Baixo Sul e Recôncavo Baiano e em nossa grande Bahia. É uma paradinha rápida apenas para reabastecer aqui as informações e voltaremos logo mais no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo, ainda hoje você voltará aí com mais notícias para nós. São 12 horas e 46 minutos. Já está liberada, então, a partir de agora, a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Temos ouvinte na linha, Marcos?
Temos, sim.
Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde? Boa tarde. Alô? Alô?
É, deve ter caído.
É, não desistiu de esperar, né? Porque Coutinho tava lá, né, no ar. A pessoa ligou e a gente pediu para aguardar. É, mas pode ligar de novo, tá? Você que nos ligou aí. Ou então, 3.752.000 ou envia mensagem para o WhatsApp. Que temos de mensagem de ouvintes?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos. Olha, é uma vergonha. Passaram a máquina até Sambaituba e a comunidade de Urucutuca e Vila Olímpio, né? ficou com a estrada que está do mesmo jeito, né? Feia, esburacada.
Nossa Senhora. Ainda nessa situação, né?
É.
Que coisa, viu? Arrumem aí as estradas, gente, dessas comunidades, desses distritos. Poxa vida, viu? Eu não entendo essa dificuldade toda, não. Mais alguma coisa, Marcos?
Tem, boa tarde. Gostaria de pedir a ajuda de vocês, né? O horário dos ônibus de Salobrinho, sou estudante, estou sendo prejudicada, né? Tanto eu quanto meus colegas tiraram o horário que fazia às 21h45 e está difícil para a gente, né? Pois nossas aulas na faculdade começam às 8h40 da noite e terminam às 9h40 da noite. Se nós perdermos o ônibus que sai às 9h25, só vamos ter outro às 10h25 da noite. Por favor, nos ajudem nessa luta.
Sutrão, meu amigo Serpa, você é um cara muito centrado, sensível às questões aí do povo. Vamos ajudar? Vamos rever essa questão aí do ônibus coletivo nesses horários, né? Você encaminha, por favor, Marcos, essa mensagem aí.
Uhum.
Encaminhe, por gentileza, porque a gente apresenta, né? E pede aí a Sutrão para resolver isso. Claro que a pessoa, o nome da pessoa não é revelado, só é quando a pessoa pede, tá bom? Quem envia a mensagem. Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, José Domingos aqui de São Miguel.
Tudo bem?
Tudo bem.
Que
a respeito da nossa estrada aqui, para o São Miguel aqui, está tudo buracado. Eu gostaria que a prefeitura mandasse arrumar aqui. Está chegando praticamente o mês do ano e a estrada está toda esburacada aqui, entendeu?
Qual é a estrada?
Do bairro São Miguel aqui.
Ah.
Entendeu? Está toda esburacada aqui.
Zona Norte.
Do início ao fim.
Pronto, então tá bom então. Tá registrada aqui sua reclamação. Vamos lembrar então aqui a gestão municipal, né? Para, claro, lembrar do São Miguel, né?
Exatamente.
Obrigada.
Esquecido aqui, tá bom?
Tá bom, meu filho.
Obrigado, minha amiga.
Um abraço, boa sorte. Ô, prefeito Ilhéus, olha aí pelo povo do São Miguel. Vamos arrumar aí a estrada. Vamos organizar as coisas lá na Zona Norte. Fica só nesse blá 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 que vai fazer acontecer. Ah, estou em Salvador com o governador tentando, né, trazer muitos benefícios para Ilhéus. Pelo amor de Deus, prefeito. Qual é a prática? Ficar no blá 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 não, é prática. Prática. Né, essa coisa de estrada, uma rua, não precisa de governo, de estado não, federal. O governo municipal, se tiver boa vontade, faz. Não faz, Marcos? Não organiza as coisas?
Com certeza.
Pelo amor de Deus, né, gente? Ah, para. Para que tá feio já. E o povo não é bobo mais, não. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes.
Pois não?
É eu, Negão do Reggae do Malhado.
Pois não, Negão do Reggae.
Ô, Cátia Gomes.
Ah.
Eu sou seu ouvinte de prioridade, como meu amigo também tá aí.
Marcos.
Oi.
Você fala Marcos Bezerra?
Oi.
Pode falar.
Beleza. Eu quero falar sobre aquela quadra ali, que vai ali na Ouro Verde. Menina, aquela quadra ali é um negócio de esporte. Para todos os meninos, as crianças brincar. Rapaz, então, velho, o nosso prefeito deixou a desejar. Tá ouvindo, Kátia?
Sim, tô ouvindo. Tô deixando você falar à vontade.
Rapaz, ó, por amor de Deus, os matos tá tomando conta. Ah, os ferros tá caindo os pedaços. Aquele caçamento que fez ali na Ouro Verde. Menina, tá feio demais, cara.
Rapaz.
Por amor de Deus, velho. O que esse prefeito tá fazendo pela nossa cidade, Kátia?
Uhum. A Ouro Verde é uma rua no Malhado?
Isso, nesse sentido, a Rua da Horta.
Sim, sim. Tudo abandonado.
Ô, Kátia, ali de frente, Almeira.
Sim.
Tem um buraco ali, que aquele buraco ali, minha filha, por amor de Deus, ali ninguém merece uma miséria daquela. Se não for os feirantes ali para poder tapar, nós caímos naquele buraco.
Nossa.
Por amor de Deus, Kátia. O que Marão tá fazendo por a nossa cidade, Kátia?
É.
Fica a desejar, mano. Pô, todo mundo confiou no cara, é um perfeito, é um médico, certo? Ele é um médico, mas ele também tem que olhar pela população de Ilhéus. Ilhéus está jogado o lixo, inclusive a central de abastecimento. A central de abastecimento, você entra lá, é uma fedecina pura.
Meu Deus do céu.
Rapaz, por amor de Deus. Olha, Kátia. Às vezes, eu já morei na rua, já convivi na rua, já convivi com todo mundo na rua. Mas eu nunca vi a cidade de Ilhéus uma miséria como está hoje.
Pois é, né, meu amigo?
É.
Eu triste nunca vi. Realidade. Triste.
Olha, eu vou falar pra você, menina. Às vezes a gente tem vontade de botar esse povo lá em cima. Mas se botar lá em cima, ele vai ficar mais alto do que Deus. E Deus é melhor do que ele.
Uhum.
É verdade, cara. E outra. Você entra ali, ó. Nessa Uruguaiana ali, pra tu ver. Que miséria tá os cacetamentos.
Uhum.
Eu tenho moto, eu tenho tudo. Eu tenho moto. Às vezes, eu já caí de moto e me regastei tudo. Eu e minha esposa, Maria Aparecida.
Uhum.
Inclusive, cara, eu quero que tu mande um abraço pra minha esposa, Maria Aparecida, porque é sua fã. E eu já te vi na feira, você passando.
Ai, que bacana.
É o Negão do Reggae.
Pronto, quando me ver em algum local, pode chegar
eu
até mim pra falar.
Eu quero desejar pra você uma boa tarde.
Boa
Deus
tarde.
Te abençoa. Kátia,
você também. Oi.
Faça alguma coisa. Chama esse povo atenção. Essa
a gente
prefeitura
tenta, né?
De Ilhéus, que tá uma merda.
É.
Tá uma merda.
Tá bom.
Inclusive,
uhum.
Ali mesmo. Desce aqui, ó. Na Ouro Verde, pra tu ver como é que tá.
Tá bom.
Tá um caos.
Tá certo.
O lixo tá tomando conta da rua.
Valeu.
O urubu é quem manda.
Jesus.
Eu só quero desejar pra você uma boa tarde.
Boa
pra
tarde.
Você, pra meu amigo aí, que eu esqueci
Marcos,
dele. Véio.
Marcos Bezerra.
É, Marcos Bezerra. Valeu, meu galera.
Um abraço Deus pra você. Pessoa.
Um abraço, garoto.
Falou, meu brother. Marcos Bezerra. E Kátia Gomes, um abraço
pro
Negão do Reggae, do Malhado.
Um abraço pra você, Negão do Reggae, pra sua esposa, tá? Toda a família. E eu entendo quando ele questiona essas coisas aí, porque, Marcos, toda semana, assim, alguém diferente sempre fala sobre essa central de abastecimento. A triste situação,
uhum.
Né? É um local que precisa de realmente uma reforma. Né, uma limpeza, que é um negócio desorganizado. A rua Ouro Verde, ele disse que no Malhado está de mal a pior. Né, uma rua que a gestão municipal, o seu prefeito de Ilhéus, também deveria lembrar que existe, né, e organizar lá. Então não precisa dizer mais nada. Né? Acho que é como o deputado disse aqui, o velho prefeito só está preocupado em eleger a esposa dele, a deputada estadual. Só faz política, né, prefeito? Tapinha nas costas, ó, do povo. Fazer as coisas em prol do povo que é bom nada. Olha, vou ler na íntegra o texto de um morador de Ilhéus, que ele assina o texto, inclusive, né? E pede para divulgar. Pontal sem direção, sem rota, bússola, GPS ou quaisquer instrumento de navegação. Por José Rezende Mendonça. O distrito do Pontal, famoso no passado por toda a sua história de independência, torna-se num bairro que levaria muitos, sendo o prefeito da cidade de Ilhéus. O tempo passa, passam os anos, e hoje é um bairro que está à deriva, como um veleiro sem mastro, sem velas, sem comandante e quaisquer instrumentos de navegação. Terminou na praia e fede literalmente, pois nem os corpos e destroços não foram resgatados, pois não apareceu ninguém para jogar numa vala comum. Em apenas uma hora e meia caminhando pelas ruas do bairro, foi o suficiente para fotografar as 22 ruas, duas travessas, um beco e uma praça. Mas, para o poder público, isso se torna impossível, pois praticamente nenhum secretário viria aqui sem um veículo motorizado para tal tarefa. E como todo mundo sabe, que dentro de um veículo não é possível constatar a realidade e ainda se perde o prazer de dialogar com os moradores que abordam você para reclamar, mas não se sentem motivados a se arriscarem falando a verdade por diferentes motivos. Pontal hoje mas se semelha, né, ou se assemelha a uma tábua de pirulito ou um labirinto onde é preciso andar em zigue-zague. Ou então, praticar mais uma brincadeira do passado, pula-pula para uns e macaco para outros. Aqueles pula-pula, vocês sabem como é, né, gente? E ainda ele diz o seguinte: talvez os jovens de hoje não vão entender este nosso vocabulário, mas o Google está aí, sendo hoje a enciclopédia e os dicionários da nossa época. Não será necessário me alongar muito neste texto, porque as fotos por si só dirão tudo. E vale ressaltar que foram 94 fotos, mas apenas selecionamos algumas para não cansar as vistas dos leitores. Alertamos que tudo foi fotografado, além daqueles buracos já serem eternos e muitas das vezes entupidos de terra e materiais diversos, são obras do povo para amenizar o desleixo do poder público. Outros que estão abertos são obras paradas por falta de materiais, operários e principalmente por falta de vergonha. Depois de ver tantas aberrações, lembrei-me daquele pontal como se estivesse sonhando. Saí pela rua Sobaco da Cachorra e lembrei-me de Joventino Maia, Ricardinho do Vinagre, dobrei a rua Rabo da Gata, lembrei-me de Zé Pequeno e tantos outros. Já na rua da frente, as lembranças me levaram ao sobrado do Major Geraldo, com sua araponga. Debaixo do tamarineiro, o Marechal Hermes vendendo sua garapa. As lojas de Adelino Costa e seu Marcílio. Me sentei no banco da Alvorada, admirei a Baía do Pontal, chorei lembrando das lanchas. Que tempo bom! E acordei com saudades de ti, meu Pontal. Partes da crônica Meu Pontal, Acordei com Saudades de Ti, publicada em 27 de julho em 2014. Ele lembrou aí, né? E aí, Marcos, nós temos aqui as fotos, né, que ele fez de diversas ruas com buracos ou sinalizada com um pau e um cone, informando que ali tem buraco para alertar o motorista. São ruas que eu também já vi pessoalmente nessa situação. Então, tá aqui o autor desse texto bastante revoltado e decepcionado em ver o Pontal, um bairro, né, bastante conhecido, de Ilhéus. O famoso Pontal dos Ilhéus, né, Marcos Bezerra?
Não é para menos, é.
Esta é a realidade para você que está nos ouvindo agora. Ilhéus é uma cidade maltratada, né, pela gestão municipal. Que triste, viu? Que triste. Bem, pontualmente uma hora, né? Vamos tocar aqui o Jornal do Meio-Dia. Temos mais mensagem de ouvintes aí, Marcos?
Temos. Boa tarde, Kátia. Olha, meu filho Edmilson Oliveira dos Santos perdeu a carteira com todos os documentos e cartões de crédito, CNH, o documento da moto, e ainda não achamos. Foi há 5 dias atrás, ali no bairro Teotônio Vilela, 5 dias atrás. Darei gratificação a quem encontrou e entregar os documentos. Repetiu o nome, Edmilson Oliveira dos Santos. O telefone é o 98165-3836. Tem um WhatsApp, 98165-3836. Quem achou será recompensado.
Que bom. Ó, atenção aí, você que é da área de biomedicina, tá? A UniFTC abre vaga para coordenador de biomedicina em Salvador. Então, o Centro Universitário UniFTC Salvador inicia processo de seleção para coordenador do curso de biomedicina através do edital unifTC.tc/corde, né? Biomedicina Salvador. Enfim, o período de inscrições aí, gente, o período inicia no dia 13 de abril, tá? Inicia em 13 de abril, hoje, já iniciou, e vai até o dia 24 de abril. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário no primeiro anexo do edital, enviando a lista de documentos digitalizados para o e-mail dbarreto.ssa@ftc.edu.br. Então, você que tem interesse em ser coordenador do curso de biomedicina e morar em Salvador e trabalhar, envie seu e-mail para a UniFTC no dbarreto, Barreto é com dois R's, hein? Ponto SSA arroba ftc.edu.br. Aproveite aí essa oportunidade. Mais alguma coisa, Marcos, no WhatsApp da Gabi?
Tem, boa tarde. O Carlos, né, diz que tem esgoto em frente ao condomínio Pontal Ville, e está despejando num córrego onde habitam animais silvestres, como capivaras e outros. Ele disse que outro esgoto está despachando nos manguezais da nossa cidade.
Gente, o Pontal Ville, se não me engano, é um condomínio ali na Barreira, no início da Barreira, por ali? Acho que é. Acho que sim, viu? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Bem, deixa eu tocar aqui com mais informação, porque já a gente já vai acionar curtinho. Olha, o ex-juiz preso na Operação Faroeste vai para a prisão domiciliar. Então, a segunda vara criminal especializada de Salvador converteu em domiciliar a prisão preventiva do ex-juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, preso pela Operação Faroeste em novembro de 2019. A decisão exige a entrega do passaporte do réu à justiça. Humberto é acusado de favorecer empresários em ações judiciais sobre propriedades de terras no oeste da Bahia. No pedido que originou a decisão, a defesa de Humberto alegou que ele tem sequelas graves da Covid-19, doença que contraiu em janeiro passado no batalhão da Polícia Militar em Lauro de Freitas, após alegar motivos médicos para recusar a vacina contra o coronavírus. No dia 2 de fevereiro deste ano, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, autorizou a internação hospitalar do réu. Ele chegou a passar pela UTI do Hospital Aliança, em Salvador, e no dia 21 de março recebeu alta da clínica Florence, também na capital baiana. Então, o STJ, aí, no dia 2 de março, já havia convertido a preventiva do ex-juiz em domiciliar no curso da ação penal 940. Então, lembrando da denúncia, o Ministério Público do Estado da Bahia, em agosto de 2021, denunciou Sérgio Humberto, os advogados Júlio César e Vanderlei Chilante e o empresário Nelson José Vigolo pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a denúncia do Ministério Público, originada pela Operação Faroeste, eles teriam articulado esse esquema criminoso para blindar grupo econômico que disputava propriedade de terras no oeste baiano. Coisa, hein? Vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial.
Muito obrigado, Kátia, Marcos, mais uma vez por estarmos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora sim, viatura reabastecida de notícias de polícia em toda a nossa grande Bahia. E o nosso giro começa agora no segundo tempo, no extremo sul baiano. Um pescador foi preso, armado até os dentes. Vou contar como foi, hein? A prisão aconteceu na cidade de Alcobaça. De acordo com as informações policiais, militares do 88 CIPM foram informados através de uma denúncia anônima que uma pessoa teria adquirido uma arma de fogo, sabe de que tipo? Uma submetralhadora de fabricação artesanal no intuito de matar um desafeto. Na sequência, o suspeito ele foi visto por uma guarnição da Polícia Militar na Avenida Atlântica, no centro de Alcobaça, momento em que foi abordado. Com ele, foi encontrado a quantia de R$ 821,00 em dinheiro. Questionado a respeito da denúncia anônima, o suspeito confirmou e disse que a arma estava em sua residência. No imóvel, foi encontrado uma submetralhadora artesanal calibre 380, 20 munições calibre 380 e um carregador. O suspeito, de imediato, recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi identificado como Alex Gonçalves de Souza, 35 anos de idade, natural de Caravelas, aqui na Bahia. Pescador armado, ele queria pescar ou matar o peixe. Ainda circulando com a nossa viatura, um homem de 69 anos de idade morreu vítima de um acidente de trânsito. Fato este ocorrido na noite de ontem. Este homem estava transitando a bordo de um automóvel na rodovia BA-540, trecho que compreende o município de Amargosa, localizado no Vale do Jequiriçá. Mário Júlio Santana de Menezes conduzia um Fiat Uno que saiu da pista e colidiu com o muro às margens da estrada. Sendo socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Olha, em Valença, aqui no Baixo Sul Baiano, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença o corpo de Moab Soledade Cardoso, de 41 anos de idade, encontrado na manhã de ontem na ponta do curral. Moab estava desaparecido desde o último domingo, após cair do caiaque. Moab passeava de caiaque ao lado de uma mulher, por volta das 15 horas, entre Guaibim e Ponta do Curral, praias conhecidas lá em Valença. O caiaque de Moab entrou na água e terminou virando, desaparecendo no mar. Já a mulher, que estava em outro caiaque, também virou, mas ela estava com colete salva-vidas e conseguiu realmente salvar a sua vida. Município de Jacobina, uma mulher foi presa após espancar o próprio marido. Segundo informações, o homem foi agredido várias vezes e teve braços e barriga cortados por unhadas da mulher, que ficou conhecida como a Mulher Gato. Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada e esteve no local, atendendo a ocorrência de violência doméstica. Após constatar as agressões da mulher contra o próprio marido, os agentes conduziram a agressora para a Delegacia Territorial de Jacobina, onde foi apresentada à autoridade policial. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados na ocorrência. Um homem que ainda não teve a sua identidade divulgada foi morto ontem à tarde em uma ação policial nas imediações da Praça do Coelho, no bairro Baianão, na cidade de Porto Seguro. As informações são que logo após o confronto, uma guarnição da Polícia Militar conduziu o resistente para o hospital, onde foi atestado aí o seu óbito. Portanto, Marcos e Kátia, este foi o nosso giro policial a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Nesta quarta-feira, voltaremos amanhã, quinta-feira, véspera de São João. Ou melhor, São João não, Marcos e Kátia, véspera de Semana Santa, que eu já estou empolgado com o retorno do São João, que é a festa que eu mais gosto no ano, e acabei trocando a data. Mas Semana Santa, dia do bacalhau e dia daquela moqueca delicioso também na casa da sogra.
Tá demais.
Eu retorno com vocês aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você tá demais. Já quer pular pro São João? Calma.
Tá planejando viajar.
Ah, ele vai lá pro Forró do Esfrega lá, né?
Comer muito amendoim, milho, né?
Calma, mas também esperto, né? Na Sexta-feira Santa ele vai pra onde comer? Na casa da sogra. Você era ou cortava isso aí? Brincadeira. Tá bom, Coutinho Neto, mas eu te espero amanhã. Nós esperamos você aqui nessa sintonia, tá? Com mais informações do setor policial. Amanhã, quinta-feira, a gente trabalha, claro, né? Na sexta tem um feriadinho aí, santo. Bem, vamos correr aqui que a gente tem que finalizar o programa, né? Vamos direto ao Noticiário Nacional. Enquanto isso, o Marco já faz aí o sorteio. Envia aí, por gentileza, quem é o Felizardo ou Felizarda, ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, como a gente estava agora no setor policial, Coutinho, deixa eu trazer uma informação aqui no Noticiário Nacional. É que o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou 4 envolvidos no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por falsidade ideológica. Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo de Flor de Lis, foi inocentado da acusação de homicídio triplamente qualificado, mas condenado por associação criminosa com pena de 2 anos e 2 meses no semiaberto. O ex-PM Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso, assim como a esposa dele, a Andréa Santos. Ela pegou 4 anos e 3 meses, mais multa, tá? Por não ter antecedentes, a pena foi menor. O Adriano era réu por homicídio triplamente qualificado e por tentativa de homicídio duplamente qualificada por conta de episódios em que membros da família teriam envenenado a comida de Anderson, do pastor Anderson, né? Além de ser acusado de fazer parte de uma associação criminosa que articulou a morte do pastor. O julgamento de 4 dos 9 acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo durou quase 24 horas. Pouco antes das 6 horas, a suspeição oral da acusação foi finalizada. Os advogados de defesa começaram a falar em seguida. O Ministério Público tinha o direito à réplica, mas abriu mão. E devido ao número de acusados no processo, a juíza Neares dos Santos Carvalho, da 3ª Vara Criminal de Niterói, no Rio, optou por dividir o julgamento em 2 sessões. A primeira será no dia 9 de maio. André Luiz de Oliveira, filho afetivo aí de Flor de Lis, não foi julgado nessa etapa a pedido de seu advogado, que teve um problema de saúde. Ainda não foi definida quando acontecerá o julgamento, viu, Marcos? E a Flor de Lis, ela segue presa na penitenciária Talavera Bruce, no complexo de Jericinó. A Flor de Lis teve o mandato parlamentar cassado em 11 de agosto, após a Câmara Federal ter votado de forma favorável à perda do cargo. Então a gente vai acompanhar aí, aguardando o desenrolar, né? Porque ainda tem mais julgamento, né? Julgamento de outras pessoas. E só relembrando o caso, o pastor Anderson do Carmo, de 42 anos, ele foi morto a tiros na madrugada de 16 de junho de 2019, na garagem da casa onde morava com a família, em Niterói.
Caso complicado.
Muito, né? Marcos, para fechar aqui, uma última notícia boa. Pelo menos, vendas do comércio brasileiro crescem 1,1% em fevereiro, é a segunda alta seguida, né?
As vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 1,1% em fevereiro ante janeiro, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na quarta-feira, hoje, na segunda alta mensal consecutiva. Em janeiro, o setor havia registrado alta de 2,1% em relação a dezembro. O número de janeiro, antes de 0,8%, foi revisado. Na comparação com fevereiro de 2021, o avanço foi de 1,3% após queda de 1,5% em janeiro de 2022. Com o dado de fevereiro, o setor fica 1,2% acima do patamar pré-pandemia, a 4,9% abaixo do pico da série histórica verificado em outubro de 2020. No ano, o varejo acumula queda de 0,1% e nos últimos 12 meses, alta de 1,7%. A expectativa do mercado ficava em torno de uma alta de 0,1% na comparação mensal e de queda de 1,1% na anual. Em dezembro de 2021, o comércio atingiu um nível mínimo em muito tempo, só perdendo para o começo da pandemia. Agora, 2 anos depois da pandemia, chegou a 1,2% acima do patamar pré-pandemia, explicou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Cresceu, mas o comércio ainda segue num baixo nível. Os resultados positivos do varejo se dão apesar da inflação elevada no país, que corrói a confiança e a renda do consumidor e do desemprego aí ainda alto. 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram taxas positivas em fevereiro, segundo o IBGE, com destaque para combustíveis e lubrificantes, 5,3%, móveis e eletrodomésticos, 2,3%, tecidos, vestuário e calçados, 2,1%, que tiveram maior impacto no índice. Segundo o IBGE, boa parte desse resultado se deve a promoções realizadas por empresas, principalmente de vestuário